12:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. No som está conosco Jim Hamza. A realização é do Jaime Faria. As notícias serão com o Sérgio Wakanyambi. Eu sou Amancio Miguel e, uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nos próximos 30 minutos, encontro entre o Presidente da República de Moçambique e candidatos à Ponta Vermelha redunda em fracasso. Governo de Israel, analista diz que neste momento proposta de cessar fogo com o Hezbollah. Presidente eleito dos Estados Unidos promete tarifas contra produtos do México, Canadá e China para combater a imigração e drogas. Um dos títulos é, de facto, o governo de Israel analisa neste momento a proposta de cessar fogo com Hezbollah. Nós somos a Voz da América, transmitimos em ondas curtas para todo mundo, na FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. A nossa emissão está em voaportugues.com, bem como as notícias em texto, áudio e vídeo, que estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. O nosso contacto no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, convido o Sérgio Nham para apresentar as notícias.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor novas taxas sobre importações do México, Canadá e China assim que tomar posse, como parte dos esforços para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga. Na sua rede social, Truth Social, Trump disse que, e cito, a 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, fim de citação. Ele voltou a dizer que milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, trazendo o crime e a droga a níveis nunca antes vistos, apesar de a criminalidade violenta ter baixado dos níveis máximos atingidos durante a pandemia. Ele também admitiu impor uma taxa de 10% contra produtos chineses. O Gabinete de Segurança de Israel discute agora uma proposta de cessar-fogo na guerra com Hezbollah no Líbano, disse um alto funcionário israelita depois da Casa Branca ter manifestado otimismo de que um acordo estava próximo. Na frente diplomática, a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros israelita, Sharon Haskell, confirmou o encontro sem entrar em detalhes sobre o assunto devido à sensibilidade da questão. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse ontem que as negociações estavam a progredir, mas ainda não foram finalizadas, embora tenham chegado a um ponto em que estamos perto, fim de citação. À medida que as negociações de tréguas se intensificaram, as trocas de tiro transfronteiriços entre Israel e Hezbollah, apoiado pelo Irão, também aumentaram, com Israel a reportar cerca de 250 projéteis lançados contra o seu território só no domingo. Hoje, ataques atingiram o bastião do Hezbollah no sul de Beirute, pouco depois de os militares israelitas terem apelado à evacuação das pessoas. Em outras notícias, a Interpol afirma ter detido 1.006 suspeitos em África durante uma operação de 2 meses. O procedimento reprimiu o cibercrime, que deixou dezenas de milhares de vítimas, incluindo algumas que foram traficadas, e produziu milhões em prejuízos financeiros. As equipas de salvamento recuperaram 5 sobreviventes e 4 corpos na terça-feira, um dia depois de um naufrágio de uma embarcação turística ao largo da costa oriental do Egito, informou o governador do Mar Vermelho, Hamre Hanaf, enquanto 7 pessoas continuam desaparecidas. Uma equipa de busca e salvamento liderada pelo exército encontrou 2 belgas, um suíço, um turista finlandês e um egípcio, disse o governador, elevando o número total de sobreviventes para 33.
Obrigado. Obrigado, Sérgio Inhambe, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos em Maputo, Moçambique, de onde o Alfredo Júnior reporta que o encontro entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nhusi, e os candidatos à Ponta Vermelha, que é a presidência deste país, redundou num fracasso devido à ausência de Venâncio Mondlane, candidato do Podemos, que continua ausente do país. Alfredo.
O presidente moçambicano, Filipe Nhusi, recebeu no seu gabinete de trabalho três dos quatro candidatos à presidência da República, no encontro no qual se pretendia achar soluções para a atual crise pós-eleitoral que se assiste no país. No início do mesmo, o candidato do MDM, Lutero Simango, questionou a ausência no encontro de Venâncio Mondlane, candidato do Podemos.
Devíamos estar aqui os quatro candidatos, para poder permitir que esse encontro fosse, de fato, ao encontro não só da situação, também para o bem da nação moçambicana. Não sei se há uma justificação da ausência do quarto candidato.
O candidato da Renamo, Sufo Momad, também referiu-se à ausência de Mondlane, dando conta que a não presença do candidato do Podemos, o encontro não teria valia nenhuma, apelando ao chefe de Estado a intervir para garantir a segurança de Venâncio Mondlane no país.
Há uma necessidade do senhor presidente, como magistrado da nação, de fazer tudo para que ele possa estar no país. Mas há uma coisa: a Procuradoria tem um processo contra este cidadão. É preciso que façam alguma coisa para que possamos ter ele aqui no país. E em relação à sua segurança.
Reagindo a esses posicionamentos, Filipe Nunes referiu que a ausência no encontro de Venâncio Mondlane deve-se ao facto de estar em parte incerta.
O candidato Venâncio não foi expulso de Moçambique. Não há motivos para não estar em Moçambique agora. Se há motivos legais, ele podia colocar esse problema para nós dizermos que precisamos de falar. Se estivesse um sítio conhecido, se calhar até eu sugerisse a esta equipa aqui, que está interessada em resolver o problema, irmos ter com ele lá. Se não é problema, ninguém sabe onde está. Se estivesse em Gorongosa, íamos para lá. Se soubéssemos que está em Palma, também íamos para lá. Mas o esforço será feito, não, para garantir que ele esteja aqui. E pelo que me pareceu, ele aceitou o convite e não colocou o problema de segurança.
Quase que a mesma hora que decorria o encontro na presidência da República, Venâncio Mondlane reagia em direto na sua página das redes sociais, tendo referido que a sua ausência prende-se com o facto de não ter recebido resposta sobre os pontos de agenda por si previamente apresentados.
O Presidente da República não tem nenhuma vontade genuína de haver um debate sério, um diálogo sério, para se resolver o problema da crise pós-eleitoral, como sabia que está a viver. O Presidente da República não tem, de forma nenhuma, preocupação concreta com a situação em que a população moçambicana se encontra agora, com as almas, com as vidas que foram perdidas. Não tem preocupação nenhuma com os crimes, os ilícitos eleitorais que foram cometidos pelo STAI, sobretudo pelo STAI, na manipulação dos resultados, no adulteramento de documentos, na falsificação de editais e das atas.
A referir que Daniel Chapo, candidato da Frelimo, esteve presente, tendo se limitado a agradecer o convite para participar do encontro, ora adiado para a data a anunciar. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. 12 horas e 39 minutos aqui em Washington, D.C., neste dia em que o presidente Filipe Nhusi havia convocado um encontro que não deu certo porque os outros convidados exigem a presença de Venâncio Mondlane. Conversámos antes com o jornalista e analista político José Belmiro. Uma das primeiras questões que colocámos foi sobre o mérito deste encontro que, ora, fracassou.
Julgamos que qualquer proposta que tenha como objetivo resolver a crise pós-eleitoral emergente das eleições de 9 de outubro é bem-vindo. Portanto, este exercício do Presidente da República, digamos que é o corolário, digamos, de esforços da sociedade civil, mas também dos próprios partidos políticos, no sentido de buscarem soluções para que esta crise, que tomou contornos de violência política, policial e também que impedem basicamente o funcionamento normal das instituições, possa ser resolvido. Portanto, numa primeira fase, só o facto do Presidente da República manifestar esse interesse de dialogar com estes quatro candidatos, do nosso ponto de vista, achamos os postos de segurança que terão, de facto, terá sido imediatamente tido naquele lugar.
Passemos para um outro ponto. Ontem, Lúcia da Luz Ribeiro, que é a Presidente do Conselho Constitucional, deu a entender que, apesar de não haver um prazo legal para a promulgação dos resultados, será cumprido um prazo que é que o atual Parlamento não passe do tempo, o que quer dizer que ainda neste mês de dezembro o Conselho Constitucional vai divulgar os resultados. Alterações daquilo que se vaticina em relação aos resultados divulgados pela CNE. Pode continuar ou pode haver alguma correção?
Bom, do meu ponto de vista, eu acho que de uma coisa, esse comunicado de imprensa diz uma coisa entre linha, que é os resultados eleitorais serão promulgados e proclamados, ou seja, serão validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, ficando já de parte ou afastada a possibilidade de uma eventual anulação dos resultados. Se houvesse esta pretensão do próprio Conselho Constitucional para anular resultados, não estaria dependente do prazo da tomada de posse do Parlamento a 12 de janeiro de 2025. Podiam ser anulados a qualquer altura. Ora, o Conselho Constitucional, ao dizer que não valida, não proclama os resultados desta altura, porque espera por prazo, depois do anúncio e validação da validação e proclamação dos resultados, o Conselho Constitucional tem 20 dias, digamos, de acordo com a Constituição, temos 20 dias para a tomada de posse da Assembleia da República, que emerge das últimas eleições. Ora, o Conselho Constitucional, com esse comunicado, afastou claramente a possibilidade de anular estas eleições e tem sido um pedido de vários estratos da sociedade, como, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados, tem estado a referir, a solicitar que essas eleições fossem anuladas alegadamente por causa das irregularidades, das gravíssimas irregularidades que terão acontecido no dia 9 de outubro. Ora, afastada a possibilidade da anulação, provavelmente o Conselho Constitucional poderá estar neste momento a trabalhar no sentido de fazer algumas correções, principalmente no que diz respeito aos mandatos à Assembleia da República e também à Assembleia Provincial. Portanto, eu acho que os resultados que serão anunciados pelo Conselho Constitucional em dezembro, lá para dia 2, 23 ou 24, provavelmente não serão os mesmos com aqueles que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, principalmente no capítulo dos mandatos ao Parlamento. Sendo certo, independentemente da redução da margem que separa Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, o certo é que Daniel Chapo poderá sim ser confirmado presidente eleito por parte do Conselho Constitucional.
Uma vez também que, entre linhas, também a Lúcia Ribeiro deixa escapar que o presidente atual, o Filipe Nhusse, não vai continuar na presidência, que é outro dos receios que os moçambicanos têm a suspeitar, que é uma tentativa de Filipe Nhusse continuar no poder. Para terminar, Zé Belmiro, este presidente este presidente que tomará posse vai encontrar um país com vários problemas. Um país que ainda tem na gaveta as questões do Sul, um país que ainda tem os problemas dos professores, dos médicos que não são satisfeitos, um país que tem uma guerra em Cabo Delgado e também com a insatisfação dos trabalhadores públicos, funcionários públicos, são a maioria, que murmuram e não podem manifestar. Que músculo este indivíduo deve ter?
Bom, eu acho que, independentemente de quem for proclamado presidente pelo Conselho Constitucional e tomar posse a 15 de janeiro de 2025, provavelmente será Daniel Chapo, o fato é que este presidente deverá ter uma grande coragem política para reformar o Estado Moçambicano. Acho que há um consenso, incluindo dentro da própria Frelimo, de que as coisas não podem funcionar como estão até agora. Ou seja, precisamos de redefinir e reconstruir a confiança pública entre a classe dirigente e a população. Eu acho que essas manifestações de Venâncio Mangano vieram mostrar que, para além da questão do debate eminentemente eleitoral, há aqui questões de fundo que têm que ver com o desemprego, que têm que ver com as desigualdades, que têm que ver com a exclusão, que têm que ver com a pobreza, principalmente urbana, que afeta a maior parte da população moçambicana, sabendo nós que a maior parte da população moçambicana são jovens. Ora, do meu ponto de vista, Daniel Chapo ou Venâncio Mangano, se for esse o caso, deverão empreender reformas profundas. Isso passa por uma reforma constitucional muito profunda, que possa permitir também uma maior redistribuição dos poderes da República, principalmente com diz respeito aos poderes do Presidente da República. Reforçarmos também o papel do Parlamento para que possa, de facto, exercer as suas competências de fiscalizador da ação governativa. Precisamos também avançar, do meu ponto de vista, numa reforma que possa permitir que o Estado esteja efetivamente despartidarizado. Eu acho que esses são elementos fundamentais. Do outro lado, este candidato que for a tomar posse, do meu ponto de vista, deverá também formar um governo que tem como mérito a sua base fundamental. Ou seja, ao longo desses últimos tempos, nós experimentamos, de facto, governos de muita base do amiguismo, do deputismo e do partidarismo. Mas eu acho que é chegada a altura de reconhecerem-se que os moçambicanos não são apenas membros da Frelimo, que os moçambicanos competentes não são apenas aqueles que são membros do Partido Frelimo, que podemos ir buscar outros moçambicanos fora do aspecto partidário para que possam servir melhor a causa pública. Eu acho que esses são grandes desafios que, como país, independentemente de quem for eleito, precisamos com muita urgência, sob pena, de facto, de repetirmos a cada ciclo violência política, violência que emerge do processo eleitoral.
Era o jornalista moçambicano José Vlamiro, da MBC, a conversa conosco no programa Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Há uma semana da visita do presidente Joe Biden a Angola, a assistente especial do presidente e diretora sénior para os assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, Frances Brown, e a coordenadora especial interina para a parceria sobre o investimento global em infraestruturas do Departamento de Estado, aqui nos Estados Unidos, Elaina Matza, no encontro virtual com a imprensa, destacaram a importância da primeira deslocação de Biden ao continente africano. Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Frances Brown, assistente especial do presidente e diretora sénior para assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, destacou os três principais objetivos da visita.
Explorar o comércio e a infraestrutura em África, em número dois, a liderança de Angola e a sua parceria global sobre comércio, segurança e saúde, e também marcamos a evolução das relações entre Angola e os Estados Unidos.
President Biden will also deliver public remarks.
Presidente Biden vai fazer observações, vai discursar sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos e a administração e a sua abordagem à África. O presidente está a chegar ao fim do seu mandato, mas foca-se nas suas iniciativas, como a do Corredor do Lobito. Muitos sabem que é uma iniciativa dos Estados Unidos com europeus e outros parceiros do setor privado para investimentos estratégicos. O presidente Biden vai também passar tempo com algumas partes interessadas em Angola, no que representa os interesses das várias comunidades. Mas podemos esperar que o presidente se enfoque em expandir várias áreas de parceria com Angola.
No encontro virtual com jornalistas, Elaina Matza coordenador especial interino para a parceria sobre o investimento global em infraestruturas no Departamento do Estado, lembrou que o corredor do Lobito tem uma importância ainda maior para o continente africano.
A maneira como nós olhamos para estes investimentos no corredor do Lobito é que isso vai beneficiar a África, porque agora estamos enfocados em três países, essa conexão física, mas a ideia é reduzir os custos e reforçar as conexões. Há outros países que poderão estar envolvidos neste projeto. Vamos ter iniciativas semelhantes a estas, com investimentos e apoio em infraestruturas.
Questionada se, como defendeu a Amnistia Internacional, Biden irá abordar com o seu homólogo João Lourenço a situação dos direitos humanos em Angola, a assistente especial do presidente respondeu.
O presidente Biden fez da democracia o centro do seu governo e ele não se acanha em reforçar isso. Quando a democracia necessita de muito trabalho para ser reforçada em cada as reuniões que tem com os seus homólogos, ele destaca isso. Às vezes, esse tema durante toda a administração ou o governo Biden, e ele não vai parar aqui.
Francis Brown, assistente especial do presidente e diretora sénior para os assuntos africanos no Conselho de Segurança, e Elaine Matza, coordenadora especial interina para a parceria sobre investimento global e infraestruturas no Departamento do Estado, na antevisão da visita do presidente Joe Biden a Angola na próxima semana.
Os líderes de 43 partidos sem assento no Parlamento da Guiné-Bissau propuseram hoje ao presidente Umaro Sissoko Embalo que crie um quadro para mais diálogo nacional, anunciou Malam Cissé, presidente do PAPES. Os detalhes aqui com a Mayra Lassalete.
O líder do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, PAPES, falava aos jornalistas à saída de uma audiência que Sissoko Embalo concedeu hoje a líderes de 43 partidos sem assento parlamentar, com os quais abordou a marcação da data das eleições legislativas. Malam Cissé disse que na reunião ficou acordado que o presidente deve continuar a dialogar com as forças vivas do país, nomeadamente juntando na mesma mesa todos os partidos legalmente constituídos na Guiné-Bissau. Cissé acrescentou ser entendimento unânime de quase todos os presentes na reunião no Palácio da Presidência em Bissau de que Umaro Sissoko Embalo deverá abrir mais diálogo nacional antes de marcar a data das próximas eleições legislativas antecipadas. Na semana passada, o presidente guineense auscultou em audiências separadas as 5 formações políticas representadas no Parlamento por si dissolvido em dezembro de 2023. Malam Cissé adiantou que Umaro Sissoko Embalo se mostrou aberto à proposta, mas também exortou os guineenses a pautarem-se por um diálogo sério. O presidente da República tinha marcado para 24 de novembro eleições legislativas antecipadas, que adiou a 20 dias da data, alegando falta de condições para a realização do ato eleitoral.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma na sua conta Truth Social que a sua escolha para o czar da fronteira será responsável por todas as deportações de estrangeiros ilegais de volta ao país de origem. Verónica Villafranc, da Voz da América, fala sobre a escolha de Trump. Tom Homan, narração aqui de Álvaro Lugier Andrade.
Marco Rubio, de 53 anos, é filho de imigrantes cubanos. Se for confirmado pelos seus colegas do Senado, tornar-se-á o primeiro secretário do Estado latino. Rubio tem mostrado uma posição dura em relação aos regimes autoritários de Cuba, Nicarágua e Venezuela, bem como da China.
Chamem-lhe falcão se quiserem. E é realmente um falcão em relação a uma série de questões. Certamente a China, entre elas.
Rubio disse que a China está a fazer parceria com o Irã, Coreia do Norte e a Rússia contra os Estados Unidos. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, Marco Rubio foi um apoiante declarado de Kiev. Mais recentemente, apelou a negociações para pôr fim ao conflito e votou em abril contra um pacote de ajuda militar de 95 mil milhões de dólares.
Creio que o nosso objetivo no que diz respeito à Ucrânia é sermos úteis à Ucrânia de uma forma que não nos esgote, de uma forma que não prejudique as nossas alianças em todo o mundo.
Espera-se que os colegas senadores de Rubio, que votarão na sua confirmação, examinem as suas convicções sobre a política dos Estados Unidos em relação ao país, diz Michael O'Hanlon.
Certamente, se abandonássemos a Ucrânia, não que Rubio seja a insinuar que devemos, mas se víssemos a Ucrânia sofrer uma derrota, isso faria com que muitos aliados dos Estados Unidos em todo o mundo se interrogassem se estaríamos realmente a apoiá-los, se os apoiaríamos.
Rubio foi um dos rivais de Donald Trump nas primárias presidenciais republicanas há 8 anos. Como secretário de Estado, será o principal diplomata a implementar a política externa America First, América Primeiro de Trump.
Sejam quais forem as expectativas, temos de ser realistas. Os Estados Unidos darão prioridade aos seus interesses em detrimento dos interesses do resto do mundo.
No que diz respeito ao Médio Oriente, Marco Rubio tem sido um forte apoiante de Israel em linha com a posição de Trump. Como senador, Rubio apelou a Israel para erradicar o Hamas em Gaza, opondo-se a um cessar-fogo que, segundo ele, permitiria que a organização terrorista designada pelos Estados Unidos se reagrupasse.
O surgimento de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT suscitou um debate no ensino superior, levantando questões sobre ética e integridade no ensino, na aprendizagem e na criação do conhecimento. Novamente, Mayrla Salet, falando sobre uma experiência africana.
A Universidade de Witwatersrand é uma das várias instituições que estão a adotar inteligência artificial na sala de aula. A professora de Direito, Nicole Stein, acredita que estas ferramentas estão a ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo.
Temos esta realidade de que temos 12 línguas diferentes e várias origens e agora permite-nos começar a olhar para o conhecimento por trás disto e não apenas para o facto de sermos bons em inglês.
How great you are at English.
Um estudo em curso em 5 universidades sul-africanas analisa a forma como os estudantes estão a utilizar a inteligência artificial generativa nos seus estudos. Chikesi Uzebunan, da Universidade de Rhodes, afirma que as ferramentas são especialmente úteis para os alunos do primeiro ano que estão a aprender a escrever academicamente e, mais tarde, como auxiliares de estudo e tutores.
Tal como quando surgiu o Google, ou quando surgiu a internet, ou mesmo as calculadoras, houve muito pânico moral, especialmente por parte das pessoas que tentavam perceber qual seria o futuro da integridade académica se permitíssemos que estas tecnologias fossem utilizadas. Mas pensamos que, nos próximos anos, a inteligência artificial vai tornar-se normal. Por isso, a questão é como começar a conversar sobre a forma como os estudantes podem utilizar a inteligência artificial de forma eficaz e ética.
A ética continua a ser um desafio central para as universidades africanas que adotam a inteligência artificial. A Eduvos, uma universidade privada da África do Sul, integra ativamente a inteligência artificial nas suas aulas. No entanto, tanto o pessoal como os estudantes ainda estão a navegar pelas suas implicações.
Nenhuma tarefa neste momento, uma tarefa tradicional, não pode ser feita pela inteligência artificial. Então, o que é que significa? Temos simplesmente de reformular a forma como avaliamos. Cabe-nos a nós educar também os nossos alunos sobre o que é atualmente o plágio. Se copiarmos e colarmos algo diretamente do ChatGPT, isso é plágio. Mesmo que declaremos a sua utilização, penso que esta é uma questão muito importante e válida e que temos de resolver.
Na WITS, os estudantes de Direito estão a prosperar com o apoio da inteligência artificial, enquanto a tecnologia impacta gradualmente a sociedade e as indústrias.
Acho que é uma ferramenta incrível e estou muito feliz por tê-la. Torna o trabalho muito mais fácil, mas se o meu trabalho vai acabar, não. Acho que vou ficar bem.
Ao adotarem a IA, estas universidades sul-africanas esperam colmatar lacunas nas formações académicas e no acesso ao conhecimento, avançando em direção a um sistema educativo mais equitativo.
Obrigado, Mayrla Salet. Chegamos assim ao final desta emissão vespertina da Voz da América, no dia em que fracassou em Maputo o encontro convocado pelo presidente Filipe Nyusi aos candidatos presidenciais. Os outros candidatos disseram que não vai acontecer o encontro porque não se fez o lugar Venâncio Mondlane, o candidato do Podemos. Jim Hamza na sonoplastia, o Jaime Faria na realização e eu, Amancio Miguel, continuo com a Voz da América em www.voportugues.com. Muito boa noite.